sexual ou da identidade de género exige a mudança de mentalidades na sociedade, que elimine as práticas e atitudes que ofendem a dignidade humana. Exige legislação que atenda aos seus direitos específicos num caminho que tem vindo a ser construído. Mas estes cidadãos necessitam, para além disso, ou ao mesmo tempo, o concurso das políticas económicas e sociais que não os abandonem às suas circunstâncias, ao contexto social em que se inserem e às condições que lhes são proporcionadas, que lhes garantam qualidade de vida e os direitos que a todos assistem. Uma das questões que nos é colocada a pronunciar prende-se com o registro civil. Nos últimos anos, houve uma evolução nos procedimentos a adotar no Registro Civil. Com a aprovação da Lei 7/2011, o procedimento de mudança de sexo e do nome próprio no Registro Civil passou a ser um ato administrativo. Até então, a única forma de alterar o sexo e nome próprio era através de um processo judicial, o que constituía uma intromissão na intimidade, na vida privada e um desrespeito. Entretanto, a Lei 38/2018 veio dispensar a realização de tratamentos e intervenção cirúrgica para a mudança do sexo e do nome próprio no Registro Civil, bastando a apresentação do requerimento para iniciar o procedimento para esse efeito. As iniciativas em discussão propõem, não na Lei da Autodeterminação de Género, mas no Código do Registro Civil, que seja removida a referência da identificação do nome com o sexo, nomeadamente no momento do nascimento. Há diversos aspectos que importa ter presente na apreciação destas propostas. O Registro Civil serve para identificar as pessoas perante a sociedade. Essa identificação deve ser feita em condições que assegurem a fé pública da informação que dele consta. Os elementos de identificação do registro devem limitar-se àquilo que é objeto e verificável na identificação das pessoas e nas suas relações jurídicas relevantes em termos sociais, sexo, filiação, estado civil, entre outros. E não devem comportar qualquer elemento relativo a relações sociais, familiares ou outras que não tenham relevância para aquilo que o registro se destina a testar. E mesmo a relação àquilo que considere relevante, pode questionar-se se a informação que consta do registro deve ser toda transportada para os documentos de identificação. Considerando as discussões que têm vindo a ser feitas sobre estas matérias, talvez o caminho a percorrer possa mesmo ser esse, o de estruturar o Registro Civil de forma a que dele constem os aspectos de identificação dos cidadãos que sejam biologicamente factuais, permitindo o acesso a todos ou apenas a alguns desses elementos, em função e na medida em que eles sejam necessários em diversas circunstâncias da vida, em função de objetivos específicos, nos serviços de saúde, autoridades policiais ou judiciárias, pelos serviços de entidades públicas, por exemplo. Limitando o que consta dos documentos de identificação ao que seja estritamente necessário e mais frequentemente exigível para efeitos de identificação. Sem prejuízo desta reflexão mais de fundo que é necessário fazer, as questões que hoje estão colocadas nestas iniciativas são outras e devem também ser avaliadas em toda a sua extensão e profundidade. E essa avaliação tem de ter presente o caminho que tem sido feito ao longo do tempo. Em 2018, entendeu-se que em determinadas circunstâncias se deveria prescindir da exigência de correspondência entre o sexo declarado no registro e as características sexuais. Nessa altura, entendeu-se que não se devia continuar a exigir a sujeição das pessoas transexuais a tratamentos farmacológicos ou cirúrgicos como condição de alteração para efeitos do registro, e passou-se a admitir-se essa alteração sem essas condições, mantendo, no entanto, o critério da correspondência entre o sexo e o nome. Em relação às pessoas intersexo, excetuando questões de comprovado risco para a saúde, os tratamentos e as intervenções cirúrgicas, farmacológicas ou de outra natureza que implicam modificações ao nível do corpo e das características sexuais da criança intersexo, não devem ser realizados até ao momento em que se manifesta a sua identidade de género. A atribuição de nomes neutros é uma possibilidade, nomeadamente no que diz respeito a pessoas intersexo, mas já não é adequado que se abra a possibilidade, não tendo em conta o quadro da Lei de 2018, que particularmente à nascença, que se possa atribuir nome de rapaz a uma rapariga ou nome de rapariga a um rapaz. Em vários aspectos, as propostas em discussão deixam margem para dúvidas que, em consciência, ninguém pode desvalorizar ou ignorar. Aquele critério de correspondência entre o sexo e o nome que consta do Código do Registro Civil e que foi tido também como critério para a Lei 38/2018 é agora colocado em causa sem a devida explicação da motivação e sem acautelar todas as contradições que dessa solução possa implicar. sendo uma questão de autodeterminação de género, porque não se considerou alterações na lei própria, aperfeiçoando os seus preceitos ao invés de alterar o Código do Registro Civil. Importa também acautelar se a alteração agora proposta não entra em contradição com o que se estabelece na Lei 38 de 2018, que considera a mudança de sexo legal e a alteração do nome, o que passaria a vigorar. Estas não são questões laterais ao debate que possam ser desconsideradas. Parece-nos mesmo que são aspectos cruciais para que se perceba se aquilo que vai ser aprovado pode mesmo vir a ser aplicado ou se, como já aconteceu em situações anteriores, se pode esbarrar em declarações de inconstitucionalidade. Pela nossa parte, será da resposta a essas questões que, em definitivo, decidiremos da posição que tomaremos. Estas não são questões simples e convocam a sociedade para a compreensão de que as questões de autodeterminação não são processos lineares e isentos de dúvidas, de alterações em primeiro lugar para os próprios. O papel do Estado é promover uma sociedade mais capaz de acautelar todas estas diferenças, permitindo que as pessoas possam viver os seus próprios processos de autodeterminação de forma mais livre e menos condicionada, retirando sofrimentos injustificados a processos que já são, por definição, difíceis para quem os atravessa. Neste, como noutros momentos, o PCP não se furta ao aprofundamento do debate, da avaliação do conjunto das implicações e da intervenção para a resolução de problemas concretos que afetam as pessoas transexuais e intersexo, bem como outros aspectos suscitados, não ignorando as diferentes questões que se colocam, nem a complexidade da matéria, nem em luto com soluções que podem nem sequer ter aplicação concreta ou que poderão vir a traduzir-se em dificuldades acrescidas. Acompanharemos a consagração do Dia Nacional da Visibilidade Trans, a adoção de procedimentos para dar concretização à Lei 38 de 2018, assim como a gratuitidade das alterações no Registro Civil.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, divergimos da Europa em vários indicadores. Mais de 1,6 milhões de portugueses continuam sem médico de família, as filas de espera aumentam dia para dia, mesmo em casos de doença grave, os crimes sexuais disparam, mas o PS entende trazer um não tema para discussão. Este é um debate que mostra bem os tempos em que vivemos e quais são as grandes prioridades da maior parte dos partidos aqui representados nesta Câmara. Mas também serve para mostrar, agora mais às claras, ao que vêm os novos marxistas. Quais engenheiros sociais que querem reeducar as massas através de ideologias que são a mais pura e absurda negação da natureza humana. Primeiro vieram com a luta de classes, depois fomentaram a luta de sexos e agora querem impor-nos a luta de género. Ainda vamos ver o PS a propor nesta Câmara que uma pessoa se possa registar como um animal, se se identificar como cão ou como gato. E o PAN a propor a distribuição de chips gratuitos. Tudo em nome de uma ideologia. E para o PS, para a extrema-esquerda e alguma pseudo-direita, se a ideologia não coincide com a realidade, então muda-se a realidade. Não interessa se nasce rapaz ou rapariga. A biologia fica na gaveta. O sexo é uma mera construção social, dizem-nos. Negam aquilo que o comum dos mortais se apercebe através de uma mera observação empírica, que os homens são diferentes das mulheres, mas complementam-se. Isso nota-se desde a mais tenra idade. Os rapazes são diferentes das raparigas. Não somos nós que os dizemos. É a ciência. Os tempos de desenvolvimento são diferentes. Escondem-nos propositadamente as consequências desta ideologia, mas elas estão cada vez mais às claras e consistem em matar o conceito de homem e mulher, negando as suas diferenças, eliminar o casamento, a maternidade, a paternidade e destruir a célula mais básica da sociedade, a família. À conta destas ideologias estão a cometer-se autênticos crimes com consequências nefastas para a vida das pessoas. Nos vários países onde este tipo de lei foram aprovadas, são vários os casos de homens e mulheres que se arrependem de mudar de sexo. Veja-se o caso de Susana Domingues, espanhola de 24 anos. Com apenas 15 anos quis mudar de sexo. Agora arrependida, diz que teve mau acompanhamento psicológico e psiquiátrico e acusa os médicos e os hospitais públicos que lhe operaram de ter arruinado a vida. Os danos são irreversíveis. Susana referia ao El Mundo que precisou de 6 anos para perceber que os seus problemas mentais de depressão e transtorno de personalidade esquizoide a impediram de tomar a decisão certa. Já tentou por várias vezes o suicídio. Como a Susana, há muitas outras Susanas que procuram acompanhamento psicológico e muitas vezes acabam no suicídio. Quem se responsabiliza por isso? Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, esta ideologia tem também outras declinações. O wokeismo, que sob a capa de defesa da liberdade, censura tudo o que lhe faça frente. Qual polícia do comportamento, do pensamento e da linguagem, criando normativos que classifica como ofensivos e discriminatórios, acabando por instituir uma autêntica ditadura do pensamento. À conta desta ideologia, alteraram e censuraram livros, filmes, peças de teatro, e invadem a academia e a cultura, perseguindo e saneando quem quer que se lhes oponha. Vivemos tempos em que simplesmente homem, ser homem ou mulher é um crime. Obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, queria cumprimentar em especial os ativistas e ativistas aqui presentes. A Lei 38/2018, de 7 de agosto, foi uma grande vitória dos direitos humanos das pessoas trans. Foi, portanto, uma vitória da democracia. A autodeterminação impôs-se contra a patologização. Por isso é que não aceitámos as propostas do PSD. É preciso ainda garantir a cada pessoa a celeridade e gratuidade da concretização do reconhecimento da sua identidade em todos os documentos, e daí este projeto de resolução e os outros projetos que já foram aqui descritos. Mas hoje é dia 17 de maio. É preciso falar do ataque mundial a que as pessoas trans têm estado sujeitas. É um dia por ano para falar nisto, Sr. Deputado Emília Cerqueira. E é também por isso que o PS se orgulha de ter todas as questões de direitos humanos como prioritárias. Fraturante é a pobreza. Os direitos humanos nunca fraturam. Unem. Recusando o discurso da não presença seletiva nos debates à conta de percepções eleitoralistas. Estivemos sempre presentes no casamento igualitário, na PMA para todas as mulheres, na adoção por casais do mesmo sexo e na autodeterminação das pessoas trans. Ser socialista é também isto, não deixar ninguém, mas absolutamente ninguém, para trás e ter por ofensivo o que os extremistas andam a fazer, que é apelidar de moda ou de agressão o sofrimento concreto de gente de carne e osso. Gente que pertence a uma das comunidades mais perseguidas do mundo. Como bem explica Beatriz Baglagli, o acesso à saúde para jovens trans a partir da adoção do modelo de afirmação de género tem sido extremamente politizado nos últimos anos, no sentido de que a questão trans passa a ser encarada como mais um debate público entre tantos outros, o que confere também um ar de postura democrática. Tal postura, no entanto, é apenas uma fachada, pois o tal do debate trans, tal como é enquadrado, favorece somente o campo da radicalização anti-trans, com contornos progressivamente neofascistas e a propagação cada vez mais massiva de desinformação. Nos Estados Unidos, como na Hungria, como no Brasil de Bolsonaro, a violência cada vez mais generalizada, por exemplo, contra profissionais de saúde que atendem profissionais que atendem pessoas trans, especialmente crianças e adolescentes, é fruto direto da propagação do discurso antitrans nas redes sociais de extrema-direita. A circulação de ódio nas redes, neste caso, foi previamente alimentada diretamente pela discussão mediática dita moderada